É só descrevendo para quem está acompanhando a gente pelo rádio, o Cybertruck é um carro que parece um Jeep lunar. Ele tem formas bem quadradas, parece um tanque de guerra também, né, David? Impressionante.
É um Tesla, né, do Elon Musk.
É. Ô, David, temos também atualizações sobre esse caso da academia, não é? Onde morreu uma jovem usando a piscina, né? Parece que o manobrista prestou o depoimento. Quais são as novidades?
Exatamente. Esse caso está repercutindo bastante, porque a C4 Gym, que é a academia onde tudo aconteceu, 6 pessoas sofreram com essa intoxicação. A Juliana Baceto, de 27 anos, acabou perdendo a vida. Agora o Ministério Público entrou no circuito. Quer saber mais informações sobre não só a academia na Zona Leste, onde tudo ocorreu, mas também das outras academias que compõem a rede na capital paulista, porque existem informações de que as autorizações, como por exemplo o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, alvará da Prefeitura, não estavam em conformidade. A academia não tinha autorizações que são referentes para que ela possa funcionar. E agora o Ministério Público abriu um inquérito pedindo investigação sobre toda a rede. A gente trouxe também ao longo da nossa programação aqui na Jovem Pan o depoimento do manobrista, que também trabalhava como piscineiro, e tendo acesso ao depoimento, um caso assim que repercutiu bastante, que o manobrista, o piscineiro, ele mandou para um dos sócios relatando o problema, dizendo: olha, uma jovem passou mal, uma mulher passou mal. E aí a resposta de um dos sócios foi: paciência. E depois que houve a notícia da morte, aí esse sócio mandou outra mensagem dizendo: acho bom você sair de casa para o manobrista, ou seja, corra, porque realmente a polícia está investigando. E agora, de fato, está investigando, e a perícia vai identificar quais foram os gases, o que de fato, quais foram as dinâmicas para que tudo isso se sucedesse. Mas a gente segue acompanhando um detalhe esse caso, para que serve de alerta também para outras academias, né? De uma morte trágica e de outras pessoas que estão lembrando da UTI. O marido da Fernanda, aliás, da Juliana, e também um adolescente de 14 anos, que a gente tem a informação de que eles estão em estado grave no hospital.
Sim, e nunca é demais lembrar que esses produtos, eles nem foram colocados na água, né? Eles foram manipulados ali pelo manobrista barra piscineiro, e foi a propagação no ar desses produtos que causou tudo isso. Imagina se eles tivessem sido colocados na água. Se é que não foram antes também, né, David? Então é algo que a gente precisa saber melhor, né?
Não, sem dúvida, né? Porque o relato do manobrista foi esse, né? De que não colocou, e as imagens realmente demonstram isso, mas a perícia ainda vai identificar quais são as composições também que foram de fato colocadas na água e quais foram as misturas que ele fez para provocar todas essas reações adversas, lembrando que a piscina é um local fechado, a piscina coberta, por isso que gerou a propagação tão rapidamente e essas queimaduras dos pulmões das pessoas intoxicadas.
É. Ô, David, muito obrigado pelas informações. Estamos aqui te esperando com novas informações, tá bom? Valeu. Então, gente, que academia, amiga, hein? Puxa, e o diálogo, né, do dono com esse faz-tudo, né, que manobra carro, manipula produtos químicos de alta periculosidade, né?
É.
Corre que a polícia vem aí, meu amigo.
É esse país que tá falando de escala 6x1 sem entender a realidade do real trabalhador brasileiro, de como várias coisas estão no nosso país na informalidade. Este dono, esse sócio, ele foi extremamente irresponsável. E veja que quando ele achou que só tinha passado mal, era paciência, né? Passou mal, o que eu tenho de culpa? Tem bastante culpa. Tá sujeitando um trabalhador a uma condição complicada e errada de manuseio, de que tá fora da função dele. Então, existe uma questão aí abusiva em relação a essa relação. E o outro ponto, colocando os alunos em risco, e infelizmente a Juliana veio a óbito. 2 pessoas estão internadas na UTI. Então não é uma brincadeira, mas muita gente ignora que às vezes o preço da sua imprudência é a vida do outro.
O preço da sua imprudência é a vida do outro. Isso aí é muito, muito importante.
É importante trazer também que a própria CLT, ela prevê essa questão da condição de subordinação, quando você é um trabalhador, e muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas ele teve responsabilidade. Sim, ele teve, claramente, né? Ele tem uma corresponsabilidade no fato, mas a CLT, ela protege o trabalhador nesse sentido, e mesmo quando a gente vai para essa área criminal, né, um pouco por isso, porque mostra que existe uma direção de comando, né? O chefe, o patrão, o dono da academia, ele determinou que o funcionário fizesse, seja desvio de função também ali, ou até, às vezes, não é o caso desse piscineiro, né? Ele diz, inclusive, tinha qualificação para fazer aquelas misturas, mas a tendência é que a culpa dele seja, de certa forma, menor do que a do proprietário da academia que comandou, né? Que realmente foi quem disse, faça as misturas e realize esse trabalho que não é o seu.
Isso, né?
Exato.
Bom, eu quero só fazer uma pausa aqui para falar de algo muito importante, porque eu vou te avisar uma coisa, falta pouco para não faltar mais nada, viu? São só 3 dias que faltam para o feriadão de carnaval. E você em casa está contando os dias também? Por aqui todo mundo, mas o que é essas bolhas aqui, gente? O manager, ela é manager, esse tanto de bolha invadindo aqui o nosso estúdio, não tava... Vai me dizer que são as borbulhas de amor. Então eu já sei que são as borbulhas de amor que estão invadindo o Morning Show. Hoje, tudo isso aqui é para te convidar, um convite muito especial para participar com a gente do bloco Jovem Pan Borbulhas de Amor. Vincular o carnaval com a gente nesse bloco que homenageia as trilhas sonoras das grandes novelas. Coloque logo na sua agenda, dia 21 de fevereiro, sabe onde é? Rua dos Pinheiros, aqui em São Paulo. Essa rua movimentadíssima, a concentração a partir do meio-dia. Eu te espero por lá no bloco Borbulhas de Amor. Amigo, break para nossa rede de rádios.
Olha o espírito, eu aí, gente. Aqui você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonha.
E a menor a prestação.
Tudo mais facilitado.
No cabelo do cartão.
A entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima e de ofertas. Loja 100.
Jovem Pan Morning Show.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas, decorações e tudo para o seu ambiente à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open Box 2 mais próxima ou compre pelo site em openbox2.com.br.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. If you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. I'd leave it all. Oh, to you. Ooh,
they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I do see door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I do see door.
Né, pois é, nesse momento a gente volta para a nossa rede de rádios em todo o Brasil e a gente está discutindo a possibilidade aí de um título de cidadão honorário brasileiro proposto pela deputada federal professora Luciene do PSOL para o Bad Bunny, que faz show em São Paulo no dia 20. Eu estou perguntando o que a Jazz acha, o que o Henrique e o Matheus acham também. E a gente está discutindo isso aqui, né?
E sabe um outro detalhe que é até interessante? Eu tenho muitos amigos do universo aqui da América Latina por conta do debate competitivo, inclusive um abraço aí para o grupo do CEMUD, que é o Campeonato Mundial em Língua Espanhola. E lá dentro, a crítica ao Bad Bunny em relação a ele ter sido pouco incisivo na crítica ao ICE. Ele não menciona, ou seja, tem uma parcela considerável da esquerda na América Latina que está falando sobre quanto o Bad Bunny, na verdade, não foi o que ele deveria ter sido em relação a ser incisivo, direto, crítico ao Trump. Então, como ele não teria endereçado nenhuma das coisas mais sérias. E no ano anterior, nós tivemos o Kendrick Lamar, que fez críticas duras e bem contundentes. Então, mesmo nisso, não há ali uma ideia de unanimidade. E ela foi surfar nessa onda. E que vale mencionar ela, que é do PSOL, esse é um dos espetáculos mais capitalistas, publicidade mais cara do mundo, um show caríssimo, então que bom que ela tá dando vazão aí também ao fim desse pensamento.
Valorizando o capitalismo.
Do PSOL.
Olha, vou falar em mundo capitalista, em grandes espetáculos, grandes escândalos também, a gente tem agora a oportunidade de falar sobre esse caso, né? Os arquivos de Epstein, os crimes que estão sendo apurados agora, as grandes denúncias. Na verdade, a gente não pode deixar de falar sobre essa grande, essa enorme teia de informações que surge com esse relatório, esse arquivo que tem muitas páginas, que começa também a falar de denúncias desde 1990, praticamente 3 décadas, de uma situação de opressão que atrapalhou a vida e a formação de muitas e muitas mulheres, de jovens mulheres. E a gente tem agora a participação aqui do Lucas Ferrugem, do Brasil Paralelo, que vai ajudar a gente a entender esse caso. Uma alegria ter você aqui, Lucas. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Muito obrigado, a alegria de estar aqui é minha. Obrigado pelo convite.
Muito bem, vamos começar entendendo isso. Eu queria só dar uma atualizada sobre esse arquivo. A gente está falando de um documento que tem cerca de 6 mil páginas e denúncias que remontam aí a praticamente 3 décadas.
Sim, com certeza. Se somar tudo que foi liberado ao longo do tempo, soma mais de 3 milhões de arquivos para se fiscalizar, né? Isso é muita coisa, é praticamente impossível fazer toda uma fiscalização. Tem muita coisa ainda nesses arquivos que estão protegidas sob sigilo para defender o nome das pessoas envolvidas e tudo mais. Mas, de qualquer forma, esse é um caso muito antigo, né? Jeffrey Epstein, grandes bilionários do mercado financeiro americano, se tornou um dos grandes bilionários do mercado financeiro americano, criou uma rede de relações políticas à direita, à esquerda, com os democratas, republicanos, dentro e fora dos Estados Unidos, e desde os anos 90 tem sido denunciado por garotas que dizem ter sido abusadas dele. Ao longo do tempo foram se comprovando algumas dessas denúncias e investigações mais sérias foram acontecendo, suspeita de envolvimento de políticos importantes, e essas coisas ficaram classificadas sob sigilo, ficaram secretas as investigações durante muito tempo. Isso tornou uma bandeira de vários políticos e também da cidadania que queria que isso viesse a público. Recentemente, o que mudou na história é que o Congresso votou por quase unanimidade a liberação, a desclassificação, que é o nome técnico que se dá, desses arquivos secretos, e muitos desses arquivos vieram a público. E o que a gente encontrou nesses arquivos é o que tem sido motivo da polêmica.
Então, a gente também fica muito intrigado com a proximidade que ele tinha com o grande, com a alta cúpula do poder, né, com ex-presidentes, e é uma intimidade que chega a assustar, né? Ele tinha nessa ilha, que é o pivô de toda a polêmica, fotos de presidentes americanos em situações até inusitadas, fotos não, quadros, né? Foi uma brincadeira que você não faria nem com alguns amigos, ele fazia isso com presidentes dos Estados Unidos.
É um nível de intimidade muito suspeito e por isso mesmo todo o motivo da polêmica, né? O Jeff Epstein, qual é o crime que ele foi acusado? De assédio sexual e exploração de menores de idade. Isso foi denunciado por mais de 200 mulheres, certo? E algumas delas foram basicamente comprovadas através de fotografias conjuntas que tinha, julgamentos, trânsito julgado e tudo mais. Muitas dessas coisas que aconteceram começaram a ser mais desconfiadas pela relação que ele tinha com Donald Trump. Ele foi vizinho do Donald Trump numa praia próxima a Mar-a-Lago, que é a sede lá do Trump. Eles tiveram muitas relações conjuntas, ele e a família. Depois o Bill Clinton também, para mostrar que ele era agnóstico em relação ao posicionamento político. O Bill Clinton foi dezenas de vezes à ilha dele, tem serviço de bordo do jato privado do Epstein, que ganhou o apelido de Lolita Express, pela quantidade de menores viajando dentro desse jato para levá-las para a ilha, e ele começou a dar essas festas. E aí quando a gente vai na casa dele, quando a polícia vai na casa dele, encontra muitas fitas de gravação, que estava sem mandado de busca e apreensão para pegar, muitas fitas de gravação dessas festas, e encontra isso que você está falando, encontra um quadro pintado à mão do Bill Clinton na sala, vestido de mulher, com um vestido, batom, deitado num sofá, como se fosse uma posição de divã, meio insinuando sexualmente, um quadro bem estranho. E ele estava lá. Como que o Bill Clinton vai numa casa, que dinâmica de amizade ou de negócios é essa, que o Bill Clinton vai recorrentemente numa casa que tem um quadro dele dessa forma, né? Também tem um quadro do George Bush falando disso, e aí a gente juntou toda essa investigação, fez um material exclusivo aqui na Brasil Paralelo, que vocês estão vendo um pouco na tela aí, e vocês podem ver nas nossas redes sociais e também para quem for assinante. Mas basicamente toda essa estranheza se deu nisso. O próprio Trump, fez campanha ao longo da campanha presidencial falando da importância de liberar os arquivos. Quando ele entrou na presidência, agora pela segunda vez, ele mudou um pouco o discurso, porque quando libera esses arquivos, estoura no governo que está com um caso no colo. E o nome do Trump aparece lá várias vezes. Então ele tentou recuar e falar com que esses arquivos não fossem liberados. Não funcionou, já tinha mobilização popular tanto na parte da direita americana, do Make America Great Again, quanto na parte dos democratas, que queriam prejudicar o governo Trump, sabia que o nome dele estava lá. Essa foi a motivo da briga que teve até com o Elon Musk e com o Donald Trump, quando eles estavam juntos no começo do governo, depois brigaram, e aí acabou que o Congresso autorizou, saiu esses arquivos, e o que a gente sabe que, embora o envolvimento do Bill Clinton apareça maior, pelo menos documentado ali, o Trump pelo menos mentiu algumas vezes, né? Mentiu que não tinha jamais andado no jato do Jeff Epstein, isso se tornou comprovadamente mentira, mentiu que não tinha grandes relações desde que eles tinham brigado, que se comprovou que eles voltaram a ter contato, e mentiu que ele seria o primeiro a lutar para que esses arquivos fossem liberados. Embora tenha sido liberado no governo dele, também não foi a postura dele assim que ele assumiu a presidência.
O Lucas, e é triste a gente imaginar, queria colocar a Jess aqui na conversa também, nossa Jess Peixoto, porque só depois dos arquivos liberados é que a gente, de uma forma geral, como sociedade civil organizada mundial, vai ouvir a queixa dessas 200 mulheres que desde 1990 estão falando tudo isso que de fato aconteceu por lá, Jess.
Exatamente, esse caso, inclusive parabéns ao Lucas pelo trabalho da Brasil Paralelo em relação a desvendar e mostrar, porque eu acho que esse caso do Epstein, ele mostra uma falha moral muito grave de uma sociedade que está perdida sem saber onde vai e aceita muitas vezes o inaceitável. As denúncias são variadas, desde episódios tristes de possibilidade de canibalismo, uma confissão dele em relação a ser um criminoso sexual que veio lá atrás, mas ainda assim o nível de atenção e cobrança nisso foi muito baixo. No governo do Biden, os arquivos também poderiam ter sido liberados, mas não foram, e agora está muito claro o porquê. Várias figuras que fizeram parte da administração estão envolvidas. E o mesmo em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é narrado, Bill Clinton. De fato, esse escândalo mostra que não é sobre lado, não é sobre direita, não é sobre esquerda, é sobre moral, proteção das pessoas, dos vulneráveis. E aqui eu queria puxar, Lucas, em relação a outras figuras de autoridade, e o nome de uma figura que aparece bastante, tentou se justificar recente, também foi pego na mentira. Vale dizer que ainda mais arquivos vão vir a público, então não é uma definição, nem tudo foi liberado ainda, que é a figura do Bill Gates e todo esse envolvimento ali do Bill Gates em relação ao Epstein, Stephen Hopkins, várias autoridades, Noam Chomsky, um dos maiores teóricos aí da esquerda, que também aparece em várias viagens, fotos no jatinho com o Epstein. Como que você vê essa cadeia global dele de influência e qual que era o objetivo final? Controle, professor de Harvard, várias universidades, assim, como que você vê, qual que era o propósito dele em relação a todas essas situações que ele estava ali por trás?
Realmente o que mais choca no caso é o tamanho da rede de relacionamentos do Jeffrey Epstein. Ele basicamente tinha acesso a grandes bilionários de todos os países, a grandes governantes de todos os países. Nas fotos na ilha dele, a gente encontra o príncipe da Inglaterra em cima de uma menina que está com o rosto escondido para a proteção dela, mas tem um corpo de adolescente, e atrás disso uma bandeira dos Estados Unidos cobrindo uma mesa e uma mulher com os pés em cima da bandeira. Então, esse nível de promiscuidade com menores de idade, porque não são só festas da elite, né? São crimes, assédio sexual. Muitas dessas pessoas diziam que eram drogadas nesses eventos. Tem menores de idade, que com certeza é ilegal e imoral. Então isso chama atenção. Agora, tem Stephen Hawking, tem Bill Gates, tem príncipe da Inglaterra, tem grandes empresários do leste europeu, existe também grandes empresários americanos. Isso chama atenção. Qual é a teoria que existe para explicar isso? Olha, tem várias, né? A primeira teoria é, bom, infelizmente, nós somos uma sociedade liderada por degradados, porque a sociedade começa com essa desconfiança. Pô, se tem tanta gente envolvida, como é que essas pessoas nos lideram nas empresas de tecnologia, nos governos à direita e nos governos à esquerda? Isso causa uma profunda desconfiança na sociedade, até com a possibilidade de avanço dessas investigações. A segunda teoria é, bom, o Jeffrey Epstein tem motivos para ser considerado um possível agente secreto. Parece loucura, parece papo de filme, Missão Impossível, mas não é tão louco, não. Muitas pessoas não sabem rastrear a origem de tanto dinheiro. Ele tinha casas muito caras, né? São ilhas de 50 milhões de dólares, apartamentos de 90 milhões de dólares, 3 jatos. Então, é muito poder, muito dinheiro, e muitas pessoas dizem, inclusive do mercado financeiro, Nassim Taleb, um grande nome analista financeiro, fala que não conhecem a origem dessa riqueza dele. Ele se gabava de lavar dinheiro para traficantes da África, para ditadores da África. Então, é tudo muito complexo nisso aí. Quem era o sogro do Epstein, o pai da Ghislaine Maxwell, que ajudava ele no aliciamento de menores e de outras meninas que foram vítimas da situação? O sogro dele era um agente confirmado do Mossad, o Serviço de Inteligência Secreto do Governo de Israel. E existe uma tática nesses serviços de inteligência chamada Honey Trap, que na tradução é armadilha do mel. O que é a armadilha do mel? É simplesmente eu me aproximo de todas as pessoas que são poderosas e eu tento envolvê-las em algum escândalo moral e ilegal, gerar provas contra essas pessoas e depois eu uso isso para chantageá-las ou abastecer o governo que eu estou representando com informações. Por que que isso se desconfia? Não só pelo sogro, mas também porque existem agentes secretos no serviço de bordo dos documentos que foram revelados, inclusive vindo da CIA, existe gente do Mossad, da CIA, que passou dentro do apartamento dele. O chefe do FBI já foi denunciado dizendo que a primeira investigação que teve contra o Epstein, ele não pôde continuar, porque recebeu uma ordem de dizer que tinha que parar com isso aí, ordens que vieram de cima. Depois ele não negou nem confirmou esse depoimento em Congresso americano, o que é estranho, porque você nega se você sabe que é mentira. Mas então tudo isso acontece e nos deixa com esse pé atrás. E o Epstein se gabava para os amigos de ter relações muito boas com o serviço secreto. Aí, se ele estava mentindo ou não, é difícil de confirmar hoje em dia. Alguns desses e-mails que a gente está tendo à tona, ele reencaminhava para ele mesmo, para outros e-mails, o que é um indício de uma pessoa que quer segurar algumas provas consigo e ter isso contra os outros. Mas hoje a gente está sem condições de afirmar qual dessas é a hipótese mais provável. As investigações teriam que continuar e existe uma grande desconfiança da sociedade como um todo que não acredita muito na continuação dessas investigações, justamente porque envolve pessoas do poder de muitos países.
Com certeza, Lucas. Olha, muito mais perguntas do que respostas por enquanto. Até mesmo a própria morte nebulosa dele, né? Numa prisão de muita segurança, ele teria se suicidado ou não. Muitas dessas perguntas estão no trabalho que vocês fizeram aí no Brasil Paralelo. Então, fica aí o nosso elogio ao seu trabalho. Quem quiser conferir na plataforma, o trabalho, essa pesquisa está disponível, né? Quero te agradecer imensamente. Você é sempre bem-vindo por aqui. Bom trabalho por aí e boa sorte na jornada.
Muito obrigado.
Valeu, então. É, seguimos por aqui com outras informações. Jazz, Jazz antenadíssima, gente. Jazz fica aqui, ali, aqui, acolá. Satélites ligados. Conta pra gente.
É o FOMO. Não, é...
É FOMO, né?
Mas esse caso, ele tem me chamado muita atenção, porque eu acho que ele vai nesse ponto da degradação moral mesmo do ser humano e da cadeia de poder envolvendo um homem muito poderoso. E até, assim, uma coisa que me vem à mente nessa situação, coincidentemente, não à mesma luz da maldade, mas é o caso de Daniel Vorcaro. Muita gente tem dito, inclusive um dos pré-candidatos a presidente, o Renan Santos, do MBL, até chegou aí a público falar que, aparentemente, Daniel Vorcaro teria também imagens comprometedoras de autoridades brasileiras, de figuras que iam às festas dele. Então, esse esquema de chantagem como mecanismo de poder, você vai ali numa situação de orgia, alguma coisa assim, e tá essa imagem.
Então, tem até uma brasileira que teria participado dessas festas e anúncios dela, né? Break da rádio, break da nossa rede de rádios.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção, só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
O governo do Brasil. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
dono queira colocar, né?
Voltamos para a rádio nesse momento. E na nossa rede de rádios, a gente tá discutindo aqui a lei paulista, né, de todo o estado, dizendo que pets podem ser sepultados em jazigos familiares em São Paulo. A gente tem alguns jazigos específicos já em São Paulo, crematórios também para animais, mas eu queria lembrar que na década de 20, no início, né, do século, a gente tinha um cemitério de animais, no Parque do Ibirapuera. O antigo Parque do Ibirapuera tinha um cemitério dedicado aos animais.
É e importante destacar também que, infelizmente, os animais mortos, muitas vezes eles são deixados, eles são despejados num rio, eles são deixados em qualquer terreno vago. Então, é importante também ter essa regulação e esse espaço para que aquela população que muitas vezes, né, também não tem muitas condições de enterrar, não tem um cantista, dá uma destinação digna. Eu não sou a favor da gente tratar o cachorrinho, o gatinho, exatamente como um filho. Eu acho que existem alguns exageros.
Você não tem cachorro nem gato?
Na minha casa, não, mas meus pais, a gente sempre teve. Gosto muito de cachorro, gosto de gato, gosto de cavalo. Mas eu acho que o animal, ele tem um lugar dele, como, né, um animal de estimação, e não, às vezes, algumas confusões que se faz de tratar, às vezes, com mais dignidade um animal do que um ser humano. Então, eu acho, assim, que tem que ter sempre essas regulações, mas acho importante, sim, poder dar um fim digno, né, para o seu cachorro, para o seu gatinho, para o seu animal, e aí, sim, dentro de toda uma regulação sanitária, a gente poder ter esse espaço.
Henrique, Matheus, mas olha, quando a pessoa fala assim, não, acho que deve tratar igual filho, é porque não tem cachorro nem gato.
Depois que tem, cuida.
Porque quem tem, fica...
Eu sempre tive.
Mas não tem.
Tá não, vendo? Mas eu poderia ter, eu posso ter amanhã. Eu adoro cachorro, adoro gato, adoro cavalo. Só que eu acho que ser humano é ser humano e animal é animal. Isso. Essa distinção tem que ser feita.
Mas essa é uma discussão que dá caçamba para piqui, dá pano para manga. E principalmente porque essa relação com os pets nos colocam frente a frente com a finitude da vida. Porque se tudo der certo, eles vão embora antes da gente. Né? E a gente precisa aprimorar essa relação, essa cerimônia do adeus, que começa desde o dia 00, quando a gente se relaciona com pets. Né? E aí a gente vai se relacionar inevitavelmente com o luto. E por isso eu queria trazer aqui nessa conversa a Juliana Sato, que ela é especialista nesse assunto, vai falar um pouco sobre esse processo. Está aqui a Juliana já no nosso telão. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bem-vinda ao nosso Morning Show. Estamos falando sobre essa situação aqui, né? A possibilidade de usar o jazigo para acoplar ali, receber os pets também. Como é que a gente lida com esse luto? Ele é maior ou menor, dependendo da relação que a gente tem com os pets?
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada por essa oportunidade. E, na verdade, o luto, ele é semelhante à perda de uma pessoa. Então, a gente vai sentindo ali, tendo as mesmas sensações, sentimentos. Por quê? Porque só existe luto quando há vínculo. E se há vínculo, existe afeto. E quando nós temos esse afeto, a gente vive o processo de luto.
E para as crianças, é uma forma importante também de já discutir essas questões que vão ser muito, muito reais ao longo da vida, né? Porque são a entender isso desde cedo também, né?
Sim, é muito importante a gente reconhecer que a criança, ela tem os sentimentos, ela vivencia o processo de luto. E que muitas vezes ela vai vivenciar o luto pela primeira vez através da perda do seu pet. Então é uma oportunidade muito rica e muito importante para a família poder começar a entrar em contato e educar a criança nessa questão das perdas. Que quando a gente vive, a gente tem perdas.
E como é que a gente pode processar isso? Quais as dicas você daria pela experiência de consultório que você tem? Temos um pet, tudo bem. A gente já viu aqui que nossa bancada é dividida. O Matheus acha que eles não devem ser tratados como filhos. Mas essa é uma questão polêmica na base, porque tem gente que acha sim, são filhos, filhos de quatro patas, né? E, então, como é que você...
Na verdade...
Por favor.
Na verdade, essa questão de filho, ela vai depender muito de como que você, enquanto pessoa, entende esse lugar do filho. Eles são animais que têm as suas peculiaridades e têm as suas características de animal. Então, a gente também tem que respeitar este espaço que é dele. Até porque, senão, você também ultrapassa ali a própria natureza do bichinho, né? Mas quando entende que o afeto, ele independe da raça, da espécie, você vai respeitando muito mais a questão do ser vivo. Então, quando você respeita o ser vivo, ali que existe as suas peculiaridades, as suas individualidades, assim como nas relações com as pessoas. Você não coloca os seus próprios conteúdos nessa relação com os animais.
É, e quando acontece esse luto, né, nessa jornada aí, o cachorro vai durar o quê? 15, 16, 17 anos, né? Seria uma média assim, os gatos talvez um pouco menos ou mais. É, acontece algo que a gente não pode fazer com os seres humanos. A gente acaba substituindo, né? Ah, vamos ter outro. Esse é um processo que é recomendado? Isso é algo que pode sanar essa dor que, como a gente está vendo, tem camadas diferentes?
E aí a gente vai entrar em outra questão polêmica, porque o que acontece? Vai depender muito também de como que aconteceu essa perda. Quanto tempo que houve essa perda, como foi o processo de luto antecipatório, que é quando há um adoecimento e a gente vai se preparando para esse momento da partida. E quando você entende o que está acontecendo, aceita passar por este processo de luto, você também respeita a história deste pet, que é o único na sua vida e que pertence ali a todo um contexto que vem da sua própria história. E aí você entende que o outro pet, quando for o momento e quando você estiver pronto, você vai viver uma outra história. Não é o mesmo pet, não é a mesma história, não são as mesmas, o mesmo contexto e nem a mesma personalidade, ainda que seja a mesma raça.
Se nem um dia é igual ao outro, né? É, como é que um pet
Exatamente.
Vai ser? Olha, eu quero te agradecer enormemente. Muito obrigado pela sua gentileza, por sua atenção aqui conosco. Sempre bem-vinda ao Morning Show. Um bom dia para você. Valeu.
Eu que agradeço. Bom dia.
E seguimos por aqui. Henrique, você tem gatinho ou cachorrinho, Henrique?
Eu tenho um cachorrinho.
Um cachorrinho.
Lindíssimo.
Como ele se chama? Stalin?
Caramelo.
Lenin, qual o nome dele?
São bons nomes. Mas o nome dele é Carilli, em homenagem ao ex-técnico do Corinthians, que hoje está lá no Goiás.
Oh.
O time tá no Goiás hoje. É o Carilho, o pequeno Carilho.
Que coincidência.
É um vira-latinha caramelo, aquele fiapo de manga, sabe?
Sim.
Maravilhoso.
Que legal.
Cara, bagunceiro que só. Você tem cachorro?
Eu já tive vários, já sofri várias vezes, mas atualmente não. É todo nesse ato, assim.
Sim, sim. É, meus pais, a gente tem um Doberman lá que tá com 13 anos e tá nessa fase de agora... Tem que comprar umas vitaminas, tem que repor. Então, é começar a despedir, né? Você não sabe quando, mas já vai devagarinho.
Mas a vida é isso, a vida é todo dia, impreterivelmente todo
Graças
dia, inclusive
a
hoje.
Deus.
A vida é todo dia, inclusive hoje. E nesse momento a gente faz um rápido break. Break na rádio e na TV? Rádio e TV, mas é rapidinho, adivinha? Daqui a pouco a gente está de volta.
Jovem Pan Morning Show. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O Liz Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
tracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.
Ele está se saindo bem, porém nós temos a Jazz, né, que não desiste nunca, então persista.
Voltamos agora na nossa rede de rádios. A gente está aqui com a Adriana Morales. A gente está falando de ações rápidas, de ação e reação. Bateu, levou, mas com elegância. Não é aquele coice de cavalo, que é a coisa irracional, não. É de pensamento, né?
Por exemplo, o Glauco, né, que pensa rápido.
É, muito rápido. Glauco, show. Eu estou falando tudo isso para mostrar uma imagem impressionante, que não sou eu que vou mostrar, não. É o nosso correspondente lá do sul de Minas, que está em uma das cidades satélites de Eloy Mendes, que se chama Poços de Caldas. É o Rodrigo Costa, ao vivo no Morning Show. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, meu caro Fernando, todos aí no estúdio do Morning Show e a todos que nos acompanham também. Olha só, as imagens mostram uma rápida atitude de um barbeiro que evitou uma tragédia lá na cidade de Contagem, que fica na região metropolitana de BH. Esse caso aconteceu quando uma cliente acomodava o bebê no banco traseiro do carro e, nesse momento, uma criança acabou soltando o freio do veículo. Com o automóvel em ponto morto e as portas abertas, o carro ele começou a descer a rua. Imagens realmente impressionantes. Ao perceber a situação, o barbeiro ele saiu do estabelecimento, correu atrás do veículo, entrou pela janela e acionou o freio de mão, conseguindo parar o carro antes que atingisse pedestres ou então veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O bebê foi salvo graças à ação rápida, corajosa e esse instinto de salvamento, né, do barbeiro. Esse episódio foi registrado por câmeras de segurança, repercutiu demais nas redes sociais e, óbvio, é o destaque que a gente traz aqui de Minas Gerais para o Morning Show desta quarta-feira, diretamente aqui de Poços de Caldas, cidade satélite de Eloy Mendes, que tem um Cristo Redentor, inclusive, meu caro Fernando, muito mais bonito e imponente que o do Rio de Janeiro.
O Cristo Redentor de Eloy Mendes é maior que o do Rio de Janeiro e até pouco tempo atrás era o maior do Brasil. Perdeu o título faz pouco tempo. Rodrigo, impressionante, porque esse barbeiro sabe dirigir, entendeu? O carro de costas, ele de costas, e aí depois fala que barbeiro não sabe dirigir. Que coisa impressionante. Que manobra ele fez.
Tem algo errado.
Impressionante. E muito obrigado aí, bom trabalho para você. Valeu.
Obrigado, para vocês também.
Gente, Que ação e reação é essa? Que imagem impressionante é essa?
É muito, muito importante a gente divulgar essa imagem, a gente falar sobre esse assunto, porque geralmente a gente acaba dizendo que a mãe é culpada, que o pai é culpado, enfim, né, que alguém não tomou conta da criança direito. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar, o quanto muitas vezes a nossa atenção está dividida, o quanto muitas vezes nós que somos pais, mães, avós e tudo mais, estamos sobrecarregados. No entanto, essa cena, ela mostra a reação instintiva de uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a situação, não tinha um vínculo com as crianças. Foi uma ação humana muito interessante da gente pensar, e muito bonita e muito louvável. Né?
Ele atendeu certamente aos gritos da mãe, né? Para você que está no rádio, a gente está vendo um carro que sai com crianças. Ele sai de ré em Contagem. O barbeiro que estava trabalhando sai correndo do salão, entra pela janela, pula pela janela adentro e puxa o freio de mão. É um super-herói. Super-herói que usa navalhas.
Para a doutora. Quando a gente está falando sobre tempo de reação, principalmente nessa sessão assim, de pressão ou de dificuldade, eu vejo que às vezes tem pessoas que vão reagir diferente, né? Na melhor das intenções, vai ter gente que vai travar, congelar no susto, e tem gente que vai agir na adrenalina. Como que justifica isso? É criação? É hormônio? É biológico? O que faz a forma de reação ser tão diferente?
É um conjunto de fatores, né? A gente não pode determinar a um único elemento. Mas, sem sombra de dúvida, esse conjunto de fatores vai fazer com que a pessoa tenha uma reação como essa. Então, o que que precisou esse barbeiro? Um aumento de adrenalina, uma impulsividade muito grande e se lançar para uma atividade que ele não tinha noção se seria bem sucedido ou não, mas que acreditou muito que ia dar certo. Então a gente tem um conjunto de fatores aí e, sem sombra de dúvida, extremamente destemido, né?
Acho que é até importante a gente buscar depois o nome desse barbeiro, dar os créditos, porque o Fernando acho que descreveu muito bem. É um ato heróico, né? Em momentos a gente vê tanta coisa para reclamar, para ficar frustrado, para ficar triste, ver um ser humano joga, literalmente, nesse caso, para salvar crianças. E outra, né? Esse carro poderia ter ido, batido em outro carro, atropelado alguém. Graças a Deus, tudo terminou bem. Então que a gente veja mais exemplos assim. O Glauco rapidamente tocou o instrumental de Minas Gerais. Então parece que ele estava pressentindo que vinha coisa boa. Boa por aí.
Matheus, o nome do barbeiro e realmente merece toda a vênia aí, todo parabéns, é Ramon Miranda, que foi o herói aí, Ramon, que agiu rapidamente e que conseguiu salvar o dia.
Ramon Miranda. Nome latino. Parabéns, né? Ramon. Grande, Ramon.
Ramon.
Pra ser desse jeito, eu tenho certeza, Ramon, que você é cruzeirense. Eu tenho certeza. Da torcida cruzeirense de Contagem. Agora, eu queria mostrar um outro exemplo que também envolve carro, envolve filhos, envolve também muito sentimento. Porque eu quero mostrar para vocês algo que aconteceu envolvendo crianças lá no Paraná. Dois irmãos gêmeos de 6 anos saltaram de um veículo em movimento durante uma brincadeira que eles faziam dentro do carro. Um dos irmãos acabou soltando o freio de mão e o carro começou a descer em direção a um barranco. Percebendo o movimento, um dos irmãos foi o primeiro a pular e aí tentou até segurar o veículo, logo depois o outro também salta. E aí, em poucos segundos, o carro desce o barranco e capota. Gente, apesar do susto, as crianças não ficaram feridas e eu queria chamar a atenção pela reação do pai. E depois ele disse, eu nem pensei no carro. Olha a imagem que linda. Ele abraça as crianças e o carro se perdeu, claro. Mas aí a gente está falando de um outro raciocínio que vem em segundos, né? O que é mais importante? A gente está vendo de novo, para você que está acompanhando pelo rádio, o carro vai descer no barranco aflitivamente, parece cena de filme.
Angústia, né?
Nós temos o áudio, porque eu acho que o áudio, ele é muito interessante. Porque as crianças tentam, uma das crianças tenta segurar o carro, impedir, e o pai grita, larga isso aí. E a criança sai, é nessa hora que o carro desce. E no que ela desce, as crianças começam a chorar. O pai desesperado ali, e um dos menininhos fala, fui eu, se responsabilizando. E o pai acalenta isso, falando, não tem nada não, e dá um belíssimo abraço. Ou seja, o medo até da criança é, nossa, foi minha culpa, que ela tenta ali ficar. E ele pega esse fui eu e fala isso. Não importa, o que importa é que vocês estão bem e os abraça. Então é de uma inteligência emocional e de um momento assim que...
É, e desde o primeiro momento, né, ele não espera acontecer, ele já fala o larga antes, mostrando o que, que realmente era importante naquela situação, né?
É, agora a Adriana falou uma coisa boa também sobre, ó, o pai, de parabéns, ok, né, emoção, mas menino não pode mexer no carro.
Olha,
menino não pode mexer no carro, gente.
É um comentário assim bastante delicado, porque a gente está vendo uma cena que teve um sucesso, né? Então todo mundo saiu bem e o bem material a gente trabalha e recupera. Agora eu penso que a contemporaneidade traga para a gente alguns elementos que a gente precisa discutir. Primeiro, a atenção dividida, a responsabilidade que é você tomar conta de uma criança, porque a criança é vulnerável. O quanto muitas vezes a gente não fica no momento presente, a gente acha que a gente é onipotente, onipresente, onisciente, e a gente, enquanto adulto, quer fazer 5 mil coisas, mas tem ali um vulnerável que depende da nossa presença na realidade. Então, assim, esse pai extremamente carinhoso, a gente entendeu qual que é o valor dessa família, que são realmente os afetos e não o bem material. No entanto, abre um precedente para a gente discutir como é que nós estamos cuidando dos nossos vulneráveis, se a gente não tem disposição emocional para ficar na realidade. E sempre vem muitas vezes um discurso de que eu estou trabalhando para você também, eu estou correndo aqui para você também. A gente precisa começar a entender o que é.
Mexeu ali na inocência,
não tem noção,
no freio de mão, puxou.
É, eu acho que tem a questão da sobrecarga sobre, às vezes, a mãe, né, que tá trabalhando, tá cuidando. Eu tenho uma prima em Ribeirão Preto que há pouco tempo deixou a caminhonete na garagem de casa com a chave no contato. O filho dela, de um ano e pouquinho, entrou, deu a partida, o carro deu aquele pulinho pra frente e bateu na parede. Então, assim, tá lá correndo, cuidando da casa, trabalhando, olhando a criança, você esquece, e criança é isso, né? Um detalhe, né, doutora? É suficiente.
E foi exatamente o narrado nessa situação, né? O pai, isso aconteceu na casa da família, na fazenda, no dia 17 de janeiro, e ele disse que foi, deixou as crianças ali escutando música no carro, com a porta aberta, estavam escutando música. E foi ao galpão, que é bem próximo, buscar um produto. E no que ele voltou, já estava nessa situação aí, que poderia, sim, ter sido trágica.
É, então, é, assim, todo apoio a ele, né? Autocontrole, porque, como a Jess lembrou, ele orienta os meninos ainda, deixa, né? É. Mas quando eu era criança pequena lá em Eloy Mendes, eu não mexia no carro do meu pai, não, gente. Não podia nem passar no banco da frente. Não podia.
Eu acho que trouxe aqui uma questão, né, importante com relação ao papel da mulher ainda, né? No século XXI, a gente discute o quanto a mulher, o gênero feminino, cadê a mulher nessa situação, né? Cadê a mãe, né, dessas crianças, né, que não estava olhando? Então, eu acho que a gente também precisa discutir a sobrecarga dos papéis para que a gente não viva episódios onde a gente coloque em risco, né, a vida dos nossos queridos vulneráveis.
Muito
que
bem.
São da nossa responsabilidade.
Por falar em emoções fortes, eu quero falar de uma outra emoção forte. Imagina você ganhar uma medalha numa Olimpíada de Inverno e durante a cerimônia você declarar que traiu a sua namorada. Isso lá no pódio. E a medalha, como esse norueguês fez, é durante uma prova dificílima chamada biatlo, uma prova que envolve ski country, tiro, porque tem que esquiar uma quantidade enorme, né? E depois atirar durante o esqui. E ele ganha a medalha e confessa que traiu a sua namorada.
Eu posso, gente.
Que momento.
O que você acha?
Que momento.
Gente, é tudo sobre ele, né? Acho que assim, acho que a gente precisa olhar de outros prismas essa situação. É, acho que foi o momento que ele entendeu para dizer que seria, né, enfim, que tinha traído. No entanto, me parece um narcisismo, gente, né? Como psicóloga, eu preciso olhar por esse prisma, né? É tudo sobre ele.
É
tudo sobre ele. E assim, eu fiquei pensando, se eu fosse a namorada, será que eu gostaria de viver essa exposição quase que ali, né, global? Porque, ó, nós estamos aqui super distantes geograficamente, estamos sabendo que a mulher foi traída. Será que ela gostou?
Ela já deu uma declaração, ela não revela o nome, mas ela já deu uma entrevista a um jornal norueguês em que ela responde que é difícil perdoar, mesmo depois de uma declaração pública de amor diante do mundo inteiro. Constrangimento aumentou, não, doutora?
Gente, o namoro tem 6 meses só. E a traição aconteceu há 3 meses. Ele ganhou a medalha de bronze. A minha pergunta é, se ele ganhasse medalha de ouro, ele contaria mais coisas?
Tá atrelado diretamente ao nível da premiação.
Não, parece que ele revelou, tem uma semana, né? Ela descobriu tardiamente a traição. Então parece que a traição também ainda tá num momento de calor ali. Mas eu acho, concordo com a doutora, e muito interessante, então, né? O narcisismo é muito grande, né?
Não é da Jazz, ela vai falar daqui a pouco, mas a nossa Ellen Manager, ela tá dizendo o seguinte... E se ele não ganhasse a medalha? Ele não ia falar nunca?
Gente, eu acho que existem coisas que são do casal, né? E que a gente até pode, porque ele está contando alguma coisa sobre ele, mas que envolve uma condição de profunda falta de responsabilidade afetiva, porque é disso que a gente está falando. Nós vivemos num mundo hoje onde a gente não é obrigado a ficar com ninguém. Se você tem uma relação que não tem esse acordo, é uma relação fechada, é uma relação monogâmica, honre isso, para com essa bobeira.
E não é uma exposição desnecessária, doutora?
Completamente. Eu acho que para ele não, porque geralmente, né, o homem, por mais que seja essa questão, olha, eu traí, eu tô errado, mas a gente precisa considerar, né, os arquétipos coletivos, os remanescentes do mundo masculino, né? Nossa, pegou outra mulher, né? Tá com outra. Quantas ele pegou? Olha que coisa feia.
Será que ele não quis virar a vítima, não?
Por essa análise da Morales.
Eu vou defendê-lo.
Não, peraí, só queria dizer o seguinte. Antes, olha, peraí, atenção.
Agora a gente tem que ouvir.
Suspense. Meu caro Sturla Laegrat, você que ganhou medalha de bronze no biatlo, não esperava por essa situação que a Morales te colocou. Mas não perca por esperar. Jazz vai te defender.
Não, eu vou defender.
O advogado aqui está.
Advogado. A doutora faz uma fala belíssima sobre narcisismo. Não acho que tá errado. Mas por que eu vou defendê-lo? Porque eu, vendo a declaração completa, ele fez uma declaração de amor a ela mesmo. Há alguém com quem eu queria compartilhar isso e talvez não esteja assistindo hoje. Há 6 meses, conheci o amor da minha vida, a pessoa mais linda e gentil do mundo. Há 3, cometi o maior erro da minha vida e a traí. Contei a ela 1 semana, tem sido a pior semana da minha vida. Conquistei uma medalha de ouro na vida e provavelmente muitos me veem com outros olhos, mas eu só tenho olhos para ela. Contei a ela 1 semana e, claro, terminamos. Mas não estou pronto para desistir. Expor dessa forma mostre o quanto eu a amo. Estou assumindo as consequências do que eu fiz. Me arrependo de todo o coração. Eu acho que existe um contexto aqui de uma sociedade em que vai ter muita crítica, ele vai sofrer muito hater. Isso roubou a visibilidade da medalha. E ele está assumindo publicamente o que fez. Quantas celebridades nós temos, pessoas famosas que escondem as traições. Se fazem de desentendidas, de boba. No caso dele, ele está tomando responsabilidade pública e ficando sujeito a todo esse hater, a toda essa situação, ele que é uma figura muito famosa no país dele, em que ele sai como um canalha. Então, particularmente, se eu fosse a namorada, eu não perdoaria, mas eu acharia um gesto de responsabilização. Nossa, importante.
Mas fez isso tudo, mas...
Defendeu para dar nota 3, né?
Mas no final, não perdoa, não.
Eu não perdoaria, mas eu defendo a atitude.
Você foi muito bem. Sua performance foi maravilhosa, nota 3.
Cara, você foi ótimo. É Dança dos Famosos, você foi maravilhoso. 1,5.
Uma curiosidade, né? Perto lá de onde eu moro, um vizinho meu tem um...
Primo,
veículo,
né, Henrique?
É um vizinho meu mesmo. Tem um veículo na rua, no caso dele é o inverso, né? Ele tem um veículo que ele modificou, um veículo daqueles antigos, pintou de rosa e tudo mais. E esse veículo tem um chifre em cima. Na lateral está escrito corno móvel. Ele fez, aí ó, corno móvel. E ele roda a cidade, o bairro ali, constantemente.
Procurando cornos.
Não me siga, pois fui traído. Umas coisas meio assim. Então há o orgulho também de... Nesse caso, ele tem o orgulho de ter sido traído, né?
Pode virar seu paciente, né, doutor?
Corno móvel.
Olha,
sério mesmo.